3 da ordem ao recurso ordinário número 524, dígito 66, 524, dígito 66. Relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustrosa. Recorrente é Carlos Henrique Chagas Silva. E recorrido é Asa Branca, Indústria e Comércio Importadora. Tem inscrição de sustentação oral pelo recorrente, o reclamante recorrente, o advogado Romeu Novaes de Oliveira, e também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, o advogado José Ronaldo Vieira da Silva. É o 16 da ordem.
Estão presentes os advogados. Doutora Wanda quer antecipar a conclusão?
Eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso sobreiro para reformar a sentença, excluir a condenação da parte autora ao pagamento da multa em razão de litigância de má-fé e excluir ainda a condenação do reclamante ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Essa matéria é bastante conhecida e a Asa Branca é uma das beneficiárias daquela ação movida lá pela Justiça Federal, que não defere o adicional de periculosidade à motocicleta desse pessoal que está abrangido por essa demanda. Então,
como tem recurso em ambas as partes, com a palavra, doutor Romeu Novaes.
Bom dia a todos. Excelentíssima senhora desembargadora. Wanda Maria, quem saúde os demais desembargadores. Pois bem, trata-se de recurso ordinário onde o recorrente pretende a reforma da sentença em sua totalidade, condenando a recorrida em horas extraordinárias, intervalo intra-jornada, em plus salarial por acúmulo de funções, em adicional de periculosidade, em procedência da condenação por litigância de má-fé e também na improcedência da condenação dos honorários sucumbenciais. No que pertine às horas extras e intervalo, destaca-se que a jornada era compreendida das 7 da manhã às 7 da noite, com 20 minutos de intervalo, isso de segunda a sexta-feira. E das 7 a 1h30 e 7h30 às 2 horas aos sábados, isso em sábados alternados. O juiz de primeiro grau, apesar da jornada externa, reconheceu que era possível acompanhar a jornada recorrente através do GPS, porque estaria presente a obrigação de controle de jornada, sendo, portanto, ônus da recorrida. A recorrida anexou ao processo relatório de vendas, os quais constavam os horários das vendas, a qual o juiz considerou como jornada do recorrente. Porém, como declarado em audiência, antes de concluir a venda, existe um deslocamento para cidades que ficam no entorno da cidade onde o recorrente reside, que seria Santana do Ipanema. Esse fazia deslocamentos para Major Isidoro, Cacimbinhas, Maravilha, dentre outras. Após esse deslocamento, ainda haveria um levantamento da loja para verificar o que de fato estava faltando. E, a partir de então, entrar em contato com o proprietário do mercado e só então saber o que o mesmo pretendia para se concluir as vendas. Pois bem, o relatório de vendas era somente emitido quando da conclusão da mesma, para aquele determinado cliente. Ora, o relatório não é emitido quando do contrato inicial com o cliente ou quando da saída do recorrente de sua casa para os clientes, Portanto, não se pode entender que o relatório de vendas reflete a jornada de trabalho do recorrente. Inicialmente, a recorrida, ela sustenta que o recorrente não registrava o horário de trabalho, destacando ser inviável o controle da jornada, em razão da realização do trabalho, se dá em jornada externa. Ao conhecer que não existia controle de jornada, a reclamada assevera que o reclamante laborava de 8 a meio-dia e de 2 às 18, segunda a sexta-feira, e aos sábados laborava alternadamente das 8 a meio-dia. Alega que, em razão da existência de relatórios de sequência de pedidos, há a possibilidade de se aferir à jornada elaborada pelo recorrente. Em depoimento da proposta da recorrida, a mesma informa que o limite de jornada é feito pelo bloqueio do sistema. Pois bem, contradizendo a afirmação da proposta, elencamos aqui o depoimento da testemunha da reclamada, da recorrida, onde ela disse que o depoente explicou que a pré-venda pode ficar armazenada para ser concluída após o contato do cliente, concluindo-se posteriormente por telefonema, a negociação, que na realidade o vendedor faz as anotações à mão e lança a venda definitiva no tablet, e não a pré-venda. Ora, divergentemente do que fora sustentado pela proposta, verifica-se que a testemunha da reclamada reconhece que o reclamante pode efetuar a venda após o contato do cliente por telefone, ou até mesmo fazendo anotações à mão e lançando definitivamente no tablet. Com isso, podemos observar que o horário de trabalho do recorrente não é estabelecido pelo relatório de vendas, haja vista a existência de trabalho além do sistema operacional da empresa, como, por exemplo, por contato telefônico, bem como através de anotações à mão. Novamente, em depoimento da testemunha da recorrida, esta nos traz a seguinte informação, que acontecia de a negociação ser concluída horas após, caso a visita tenha sido feita no horário aberto e registrava a justificativa. Contraditoriamente, vem a proposta da recorrida e nos informa que os pedidos são online, que, na verdade, a avaliação do horário é feita por uma média dentro do horário não bloqueado para atendimento. Após ser questionada quanto ao ID CEB7EFA, página 402 de 457, data de 28 de janeiro de 2019, em que o relatório de vendas mostra vendas em Santana do Ipanema e em Poço das Trincheiras, no intervalo de 11 minutos, o que seria impossível, frente à distância, bem como a conclusão de duas vendas nesse interregno, a proposta reconhece que, na verdade, a avaliação do horário é feita por média dentro do horário não bloqueado. Não bastando, destacamos trecho do depoimento da proposta, onde diz que aos sábados o autor poderia atender cliente até meio-dia, que em relação ao ID CEB7EFA, também controle de venda do palmtop ou tablet, no qual constam horários de venda como 14h54, 15h16, 15h31 e 17h01 minutos. Disse que poderiam ser falhas no sistema na recepção dos pedidos por causa dos horários bloqueados, que o autor transmitiu as vendas nesses horários descritos. Ora, como é que pode a proposta da recorrida informar que ele trabalharia aos sábados até meio-dia e logo em seguida, quanto à constatação do próprio relatório de vendas, onde ultrapassa esse horário por ela informado, realmente justificar que poderia ocorrer falhas? Pois bem, mais uma vez a proposta age de forma inverossímil, A partir do momento que diz que o recorrente laborará somente até meio-dia, logo em seguida questionada com relação ao ID mencionado, ela informa que, de fato, existem falhas. Não bastando o depoimento totalmente contraditório por parte da preposta, destacamos o depoimento da testemunha da recorrida, onde o mesmo também é totalmente contraditório. Vejamos que normalmente os pedidos de cada dia iam no mesmo dia para a empresa, que não era comum dar problema no sistema, nem na internet, que o tablet ficava disponível das 7h45 a meio-dia e das 2h às 18h15. E quando o tablet travava, não se podia fazer nada até o horário pré-determinado quando havia o destravamento. Que no desligamento automático, o sistema operacional é desligado, apagando todos os aplicativos, que por isso não é possível trabalhar offline, que no sistema da empresa nunca houve qualquer problema. Ora, perceba-se que inicialmente a testemunha assevera que o sistema da recorrida não possui nenhuma falha e que o recorrente somente labora quando o sistema estava ativo. Após, quando questionado em relação ao ID, já mencionado aqui para Vossa Excelência, ela modifica totalmente seu depoimento. Veja-se, em relação ao ID, constam os horários 17h48 em Poço das Trincheiras e 17h55 em Maravilha. O depoente explicou que a pré-venda pode ficar armazenada para ser concluída após o contato do cliente quando este, por exemplo, estava ausente da loja, concluindo-se posteriormente por telefone a negociação. Ora, o que se percebe é que o recorrente poderia, sim, e de fato ficou demonstrado, que o mesmo trabalhava tanto na conclusão dos pedidos por telefone, como também manualmente. Em depoimento da testemunha, percebemos o que segue, que na realidade o vendedor faz as anotações à mão e lança a venda definitiva no tablet e não a pré-venda, que acontecia da negociação ser concluída horas após, caso a visita tenha sido feita no horário aberto e registrado a justificativa. Pois bem, além dos depoimentos transcritos no item anterior, a qual podemos observar que o relatório de vendas não pode, de maneira alguma, servir como meio de comprovar a jornada de trabalho do reclamante, frisamos o depoimento da testemunha da recorrida, bem como de sua preposta, a qual reconhece que o vendedor realiza suas tarefas em horário de almoço, bem como ao telefone e anotando as vendas manualmente, o que demonstra cabalmente a falha no sistema operacional da empresa, no relatório de vendas. Assim, deve a sentença ser reformada, condenando a recorrida em horas extras e intervalo entre a jornada. Ademais, caberia a recorrida anexar o relatório de GPS, o que não fez, mesmo em audiência, sendo reconhecido pela recorrida de que teria, sim, a possibilidade de se ter esse controle. Quanto ao acúmulo de funções, a testemunha do recorrente, ele comprovou cabalmente que o recorrente exercia, além da função de vendedor, a de promotor de vendas, o que são funções incompatíveis. Então, no nosso entender, é perceptível, é cabível um plus salarial em razão desse acúmulo de funções. No que se refere ao pagamento de indenização por danos morais em razão do desgaste natural da motocicleta utilizada pelo recorrente, a sentença também deve ser reformada para que a recorrida seja condenada, inclusive a entendimento neste tribunal em processo similar,
em que o tribunal entendeu pela condenação. Mencionamos aqui o processo 000-319-02-2020.5.19.0005. Portanto, no nosso entender, deve ser reformada a sentença nos pontos aqui também tratados. É o que o recorrente deseja.
Doutor Ronaldo Vieira, com a palavra.
Bom dia a todos, excelentíssimo desembargador presidente, doutor José Marcelo Vieira. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo?
Estou ouvindo bem. Estou ouvindo. Alivento também.
Obrigado. Excelentíssima desembargadora relatora, doutora Wanda Gostosa. Excelentíssimo desembargador, doutor Antônio Catão. Demais eventuários, membro do Ministério Público, demais advogados presentes à sessão, meu bom dia, boa tarde. Meu boa tarde já. Bom, estamos aqui sustentando oralmente este processo pela parte recorrente Asa Branca e recorrido ao mesmo tempo, Asa Branca Industrial Comercial e Importadora Limitada, num caso de vendedor externo. Como bem já citado por doutora Wanda, quando leu a conclusão do voto, esse tribunal já vem enfrentando matérias idênticas a essa, conforme os processos 456-2020, da vara de Santana do Ipanema, 970-74-2019, da terceira vara de Maceió, 670-2017-58, da vara de Santana do Ipanema também, processo 319-2020, da quinta vara de Maceió, foi o último processo relatado por doutor Antônio Catão, citado pelo advogado na sua sustentação oral. Esse tipo de ação, ele traz como pedido horas extras, adicional do período cruzado pelo uso da moto, como já mencionado pela doutora Wanda, que a reclamada é isenta por fazer parte da ACADEAL, que é uma associação dos distribuidores do estado de Alagoas, e pede uma indenização pelo desgaste do veículo e um acúmulo de função. Vejam só, o recorrido era vendedor externo, cujas atividades eram exercidas em Santana do Ipanema, local onde residia, e cidades próximas. A sede da empresa é Arapiraca, porém, ele não se desloca para Arapiraca, ele envia informações para aquela central, para a empresa. Vou citar logo um ponto aqui. O advogado tentou demonstrar que era impossível fazer uma venda na cidade de Santana do Ipanema, onde ele morava, e Poço das Trincheiras. Eu vim aqui no Google, e o Google demonstra, não vai dar para ver aqui não, distam 11 quilômetros de condução de uma cidade para outra. 10 minutos se leva de Santana do Ipanema para Poço das Trincheiras. Se for em via reta, dá 7,86 quilômetros. Se for por condução, dá 11 quilômetros. Tempo hábil entre fazer uma venda e outra, em outra cidade. Passado esse ponto, o roteiro de visitas era definido pelo próprio obreiro, razão pela qual a recorrente, que se localiza em Arapiraca, alegou que o recorrido exercia atividade incompatível com o controle de horários, nos termos do artigo 62 da CLT. O fato é que a recorrente, em tese defensiva alternativa, alegou que os relatórios de sequência de pedidos, IDE, CEB7EFA, que contém todos os pedidos de vendas enviados pelo reclamante diariamente à empresa e respectivos horários, comprovam a jornada de trabalho do obreiro. Sustentou em defesa e em recurso que os referidos documentos comprovam que a jornada de trabalho era bem flexível, além de não ultrapassar a 8ª hora diária ou 44ª hora semanal, conforme expressamente deduzido da contestação. Frise-se que os referidos relatórios de sequência de pedidos e respectivos horários não foram impugnados especificamente pelo recorrido, sequer por amostragem. Assim, consideram-se autênticos nos termos do artigo 441, inciso 3º do CPC de 2015. E da análise dos mesmos, verifica-se que o recorrido nunca prestou labor em caráter extraordinário e desfrutava de pelo menos uma hora de intervalo para refeição e descanso. O juízo de piso, o juízo acor, em sua escorreita sentença, indeferiu o pedido de horas extras e refletos, inclusive intrajornada, por entender que o relatório de vendas, que é o relatório de pedidos, o relatório de sequência de pedidos, o relatório de vendas e o depoimento da testemunha Kelvin Valentim de Oliveira mostram provas cabais da alegação defensiva da regularidade da jornada de trabalho do autor, razão pela qual os pedidos horas extras são julgados improcedentes, como neste caso, pelo juiz lá de Santana do Ipanema, juiz que julgou este e outros casos demandados por lá na mesma situação e mantidos por esse tribunal. Em ações semelhantes, como já dito, já foram julgados na primeira e na segunda turmas, deferindo e reconhecendo o documento pedido de sequência, relatório de sequência de pedidos, como documento hábil para a prova do horário do obreiro. No que se refere, a testemunha da recorrida, ao prestar depoimento, alegou que foi supervisor do reclamante de 2016 e 2018, e já ouviu o autor, e seu horário era das 8 às 12, e das 14 às 18, às vezes passando 10 minutos, 15 minutos. Esse intervalo de 10 às 15 minutos, inclusive, é de tolerância do próprio aplicativo de vendas. A alegação do advogado que ao sábado, meio-dia, bloqueava o sistema, é uma informação que não é uma informação verdadeira, até mesmo de outros processos. Existe uma tolerância de 10 a 15 minutos após o final do labor diário para o envio das vendas. Ponto. No que se refere ao pedido de adicional de periculado, esse para mim já ultrapassado, porque a empresa é associada da Cadeal e a Cadeal entrou com uma ação junto à Justiça Federal, tendo reformado a portaria 220, a portaria, desculpa, 1565 de 2014 e súmulas 361 e 364 do TST. Essas súmulas foram reformadas e editada uma nova portaria, no qual suspendeu a súmula 2220 de 2015, suspendeu os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho para a reclamada e demais empresas associadas à Cadeal. Não só para a reclamada, mas com todas as reclamadas que são associadas à Cadeal. Quanto ao pedido... Quanto ao pedido de indenização por danos materiais pelo uso da moto, esse é um tema controverso, pois na contratação o reclamante não tinha e não era obrigado a ter ter veículo. Ele usava por uma disposição própria, não existia na contratação um requisito para que o mesmo tivesse veículo para ser contratado, para ser vendedor, certo? Tendo este uma liberalidade em ter o seu veículo, seria melhor para o desempenho da sua função, mas não era pré-requisito para a contratação. Ultrapassado esse ponto, volto somente a debater a questão da indenização. A indenização, como citado no julgamento anterior, julgamento feito pelo então relator que está presente nessa sessão, doutor Catão, que deferiu a indenização pelo uso da moto, mas volto a dizer neste processo, a empresa ela não condiciona a utilização de veículo para a sua contratação. É uma liberalidade do reclamante. Desta forma, pela manutenção da sentença de piso, pois correita, e pelo não provimento do recurso obreiro. É o que pedimos referimento.
Doutora Wanda Lustosa?
Pois não. Vamos aos... apreciando as horas extras e o intervalo entre a jornada.
Está sem vídeo, doutora. Desculpa, interromper.
E eu aqui, sem ser vista, não pode.
É, a senhora nos alegra. A sua alegria é transcendente.
Ah, pois bem. Apreciando aqui as horas extras e o pedido, né, do intervalo entre a jornada, transcrevemos no nosso voto a parte consistente da sentença e entendemos que ela deve ser mantida no aspecto porque demonstrou a prevalência da prova das alegações defensivas em cotejo com a fragilidade da prova obreira. Em adição, releva destacar alguns aspectos. Primeiro, que é o caso em tela, não se insere na previsão contida no artigo 62.1 da CLT, uma vez que, apesar do autor prestar o seu serviço de maneira externa, o próprio preposto da reclamada, no processo 456 de 2020, afirmou que o supervisor podia, quando queria acessar a localização do vendedor, acionar o GPS, que ficava plenamente, permanentemente disponível. Portanto, era possível controlar a jornada do reclamante. Observando os relatórios de sequência de pedido, verifica-se que raramente havia trabalho aos sábados, caindo por terra a alegação autoral de que trabalhava em tais dias. No período de maio a outubro de 2019, houve 26 sábados. No período de maio a outubro, dentre os quais se identificou apenas dois deles com venda, 15 e 22 de junho, só esses dois dias. Como bem destacou o juiz de primeiro grau, ao contrário do que alega a parte autora, o depoimento de sua testemunha demonstrou que a grande maioria do início das vendas aconteceram entre 9 e 10 horas da manhã, sendo que nenhuma está registrada com início às 7 horas da manhã. Ou seja, nem mesmo o deslocamento entre as cidades justificaria uma primeira venda tardia. Cumpre ainda destacar que foi de vital importância a prova emprestada, pois trata do depoimento do autor, do ora autor, como testemunha em outro processo, de aspectos fáticos jurídicos idênticos a este, de observar que, naquele processo, o depoimento da testemunha foi considerado fraco e incoerente, sendo determinante para o indeferimento dos pleitos relativos às horas extras e que o juiz prolator da sentença foi o mesmo juiz destes autos. De outro norte, o relatório de vendas e o depoimento da testemunha da reclamada mostraram-se prova cabais da alegação defensiva e da regularidade da jornada de trabalho do autor, pelo que deve ser mantida a sentença quem deferir o pleito de horas extras e de intervalo entre a jornada. Então, desprovido neste aspecto. Do acúmulo de funções, insurge-se o reclamante contra a sentença quem deferir o pedido de pagamento de um plus salarial em razão do acúmulo de funções. Alega que, além da função de vendedor, exercia as funções de promotor de vendas. Análise. O pagamento por acúmulo de funções só é devido quando, de acúmulo de função, só é devido quando o empregado, exercendo cargo de menor qualificação, Também exerce concomitantemente as funções de outro cargo de maior qualificação e maior salário. Assim, as funções acumuladas exigiriam maior responsabilidade, diligência e qualificação técnica do empregado, devendo, portanto, ser mais bem remuneradas. Destarte, jurisprudência e doutrina ainda define que a função principal abarca um feixe de tarefas e ou de atribuições complementares, possuindo os contratantes a liberdade para fixação aquelas a serem executadas no curso da relação empregatícia. A CLT respalda esse entendimento em seu artigo 456, parágrafo 1, ao assegurar que é o jus variando ao empregador, prevendo que o exercício de atribuições complementares à função original, em consonância com a condição pessoal do trabalhador, faz parte do contrato de trabalho, ainda que não ajustado. O encargo probatório, em caso, quanto à comprovação do acúmulo de função, pertencia ao reclamante, na forma do artigo 818 da CLT. No entanto, a única prova produzida pela parte autora acerca do alegado acúmulo foi o depoimento da testemunha Sebastião de Oliveira Duarte Júnior, mas sobre a jornada de trabalho, a referida testemunha revelou ser parcial e sem credibilidade, como ficou bem evidenciado no tópico anterior. Na hipótese em exame, portanto, há de se presumir que o reclamante obrigou-se a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal, nos termos do artigo 456, parágrafo único da CLT. A falta de prova, ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e com o seu contrato de trabalho, destacamos. Assim, mantemos a sentença no particular e recurso desprovido nesse aspecto. Do adicional de periculosidade, já antecipei, inclusive na conclusão, quando da leitura da conclusão, que a empresa realmente faz parte da CADEAL, que é uma associação, e por consequência da decisão da Justiça Federal, que modificou a norma anteriormente descrita na portaria do Ministério, Ministério do Trabalho, e sobrevindo uma outra norma que não mais autoriza, pela portaria 1127 de 2003, que venha estabelecer novas regras para o trabalhador que faz uso da motocicleta com relação ao adicional de periculosidade e, portanto, não temos como deferir essa decisão diante da decisão a qual a empresa é beneficiária. Assim sendo, diante da nulidade da portaria, não há, no momento, direito ao adicional de periculosidade para as partes abrangidas pela decisão 890-75-79 de 2014, o que inclui o hora recorrente. Também por essa razão, está sendo desprovido o recurso do reclamante. Da multa por litigância de má-fé, estamos reformando a sentença para que seja excluída a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé. E a sentença concedeu ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, por isso também ele não será cobrado honorários da sucumbência. E, por derradeiro, Naux tem em mente que a decisão colegiada tomada nos autos da arguição de inconstitucionalidade 206 de 2019 teve como norte justamente o princípio da isonomia na afeição substancial e material. O intento recursal ao revés advoga que é a exegese formal do princípio constitucional em referência ao que não mais se coaduna com a moderna e retratável hermenêutica do devido processo legal e do acesso à justiça. Isso é fundamento para deferir ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e a exclusão dos honorários processuais. Conclusão, conhecido o parcial provimento ao recurso obreiro para reforma da sentença, excluir a condenação da parte autora, pagamento da multa por litigância de má-fé e também da condenação do reclamante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mantida a sentença quanto mais.
Doutor Catão?
Eu acompanho a doutora Wanda na íntegra.
Também acompanho, como foi destacado aí pela tribuna, né, posição que tem sido adotada em reiterados processos. Proclamo o resultado unânime.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutora Wanda, doutor Marcelo, doutor Catão, demais advogados.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, doutor Romeu, obrigado pela presença de ambos.
Senhores, acabaram as sustentações orais, vou passar a prego aos processos com destaque ou divergência.